oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, meu amigo, minha amiga do Prosa Rural. Hoje começamos o programa ao som de carimbó, não é isso mesmo, Igor?
É isso, Selma. E carimbó também é o nome da nova variedade de cupuaçu lançada pela Embrapa Amazônia Oriental, uma fruta tão paraense quanto esse ritmo.
Os cientistas até acreditam que o local onde hoje é o estado do Pará seria o centro de origem do cupuaçu.
Ou seja, Selma, teria sido a partir de lá que essa espécie frutífera passou a se espalhar pela Amazônia inteira há milhares de anos, com a ajuda dos índios.
E hoje em dia, o cupuaçu vem conquistando o paladar de outras regiões do Brasil. Já é uma das principais frutas cultivadas no norte do país. E existem plantios também no Nordeste.
Pois é, e para atender a procura de cupuaçu para fazer sucos, doces, sorvetes e outras delícias, só plantando mesmo.
E é na hora de plantar que os problemas aparecem. Antigamente, o cupuaçu que chegava na feira era somente aquele colhido na mata. E na floresta era difícil ver uma planta doente.
Isso porque na mata, cada pé de cupuaçu fica distante um do outro. E a transmissão de micro-organismos que fazem mal ao cupuaçuzeiro é mais difícil.
Já quando se planta um pomar...
Bem, aí a coisa muda de figura, viu? A proximidade de uma planta com a outra facilita a contaminação. Basta uma ficar doente para logo todo o pomar ser atingido pela praga.
Exatamente isso que aconteceu com o cupuaçu. Poucos anos depois dos primeiros plantios, na década de 70, uma doença braba se espalhou pelos pomares, a vassoura de bruxa.
E onde aparecem problemas na agricultura, logo começa o trabalho da Embrapa. Para enfrentar o problema, pesquisadores foram atrás dos melhores pés de cupuaçu.
E depois de muitos anos selecionando e avaliando os melhores pés de cupuaçu encontrados na Amazônia, os pesquisadores chegaram a uma variedade mais resistente e produtiva, a BRS Carimbó.
A nova semente foi desenvolvida pela Embrapa Amazônia Oriental e é lá que o jornalista Vinícius Braga conversou com o pesquisador Rafael Alves.
Um dedo de prosa.
Pesquisador Rafael Alves, quais são as principais vantagens que o agricultor pode encontrar no cultivo de cupuaçu com a semente BRS Carimbó?
A principal vantagem da Carimbó é a produtividade. Produtividade bastante alta, em torno de 11 toneladas de fruto por hectare, espaçamento de 5 por 5 metros, tem uma densidade de 400 plantas por hectare. Então, essa densidade, ela, com um oitavo ano de campo, ela atinge essa produtividade de 11 toneladas de fruto por hectare. Então, isso se nós compararmos, por exemplo, com a produtividade paraense, que é de 3,4 toneladas por hectare, é uma diferença bastante acentuada. Até mesmo com as cultivares que foram lançadas em 2002 pela Embrapa, foi de 7 toneladas de fruto por hectare, já é uma diferença bastante apreciável.
11 toneladas de fruto de cupuaçu por hectare superam quase 3 vezes a média das plantações dessa fruta no Pará.
É, e não apenas. Ainda há um outro grande benefício dessa nova variedade. Vamos ouvir.
Além da produtividade, tem outra questão, que é a questão da resistência à vassoura de bruxa. A vassoura de bruxa, hoje em dia, é um dos principais problemas do cupuaçuzeiro. Ela afeta indiretamente e diretamente a produção. Afeta diminuindo bastante a produção, podendo reduzir até a planta a produzir praticamente nada. Então, você ter um material que tem uma maior segurança nesse aspecto, isso é extremamente interessante. Então, a cultivar BRS Carimbó, ela tem resistência, não é imunidade, diferente. A imunidade é quando nenhuma planta pega a doença. Resistência é quando você tem gradação de enfrentamento dessa doença. Quer dizer, é de se esperar que algumas plantas da carimbó peguem doença e outras não. Mas isso pode ser controlado através de poda fitossanitária. Quer dizer, o produtor vai ter que usar as duas estratégias. Utilizar um material que geneticamente é resistente, auxiliado pela poda quando eventualmente aparecer algum tipo de vassoura.
Rafael, como a vassoura de bruxa ataca os pés de cupuaçuzeiro?
A vassoura, ela ataca as gemas e também a parte onde saem as flores. Então, nas gemas dos ramos, o ramo sai totalmente torto, totalmente diferente do ramo normal. As folhas ficam grandes, o haste desse ramo é mais grossa do que o ramo anterior, que é mais velho, né? Que isso aí não é encontrado na natureza. E a aparência do ramo é diferente do ramo normal. E o agravante aí é o seguinte, é que com 15 dias esse ramo começa a secar. E com 30 dias ele está absolutamente seco. Então vai aparecendo uma vassoura, duas, três, 100 vassouras por planta. Isso debilita tremendamente a planta. Então ela investe para fazer ramos que secam rapidamente e não tem energia para fazer o principal produto, que seria o fruto.
Então, William, os ramos do cupuaçuzeiro que estiverem com a vassoura de bruxa devem ser cortados, mas o trabalho ainda não está completo.
Rafael, e depois de podar os ramos doentes, o que se deve fazer?
Tem duas estratégias aí. Uma é enterrar os ramos para eles se decomporem logo e não voltar a contaminar as plantas. E a outra seria tirar fora do pomar e queimar. Quando essas vassouras, esses ramos que são atacados, estão novos, tenros, não tem problema. Basta jogar, cortar e deixar no solo, que ele se decompõe muito rapidamente. O problema está quando esses ramos estão velhos, que eles já são bastante fibrosos, que a decomposição é muito lenta. Então isso dá tempo de que a doença ela saia dali, daquele ramo que está caído. Se você cortar a vassoura e deixar no pé da planta, ela volta a emitir o que a gente chama de umas sementinhas da doença. Essas sementinhas voltam a reatacar a planta. Então cortou, mas não adiantou. Tem que dar um fim naquela vassoura velha. Ou enterrando, que com a umidade do solo faz com que ela se decomponha rápido e não cause reinfestação da planta, ou então tirando da propriedade, queimando, e, enfim, dando um fim nessa vassoura velha. E nos frutos também, que foram retirados da planta, também tem que fazer o mesmo processo.
Aí então, os cuidados que se deve tomar para controlar a vassoura de bruxa, que são o plantio de boas sementes, como a BRS Carimbó, e as podas fitossanitárias.
Mas antes de tudo isso, a semente do cupuaçu deve ser plantada. Vamos ouvir agora as recomendações para o plantio.
A partir do que as sementes são entregues para os produtores, eles têm que imediatamente colocar essa semente ou na sementeira ou nos sacos, já para a produção de muda. Por quê? Porque a semente do cupuaçu era muito rápido o processo de germinação. Então, com cerca de 2 semanas, já começa algumas sementes a germinarem e com 1 mês estão todas germinadas. Então, à medida que você consegue as sementes na Embrapa, tem que procurar imediatamente colocar essas sementes na sementeira ou nos saquinhos.
Então, como em qualquer plantio de sementes de cupuaçu, a BRS Carimbó pode ser plantada na sementeira ou no saquinho.
E o que vai orientar essa escolha é o tempo. Se ao receber as sementes o produtor precisar de um tempo para organizar os saquinhos, pode plantar na sementeira e esperar cerca de 15 dias.
É o tempo necessário para a semente emitir o primeiro caulículo, quase um palitinho, e pode ser transportada para o saquinho, que nesse meio tempo o produtor já pôde providenciar.
Agora, se ao comprar as sementes o agricultor já estiver com os saquinhos preparados, ele já pode plantá-las diretamente nos saquinhos sem problema.
E o passo seguinte é levar as mudas para o campo depois que elas passam de 8 a 12 meses no viveiro. O pesquisador Rafael nos conta dos detalhes desse processo.
E qual o momento do plantio em campo da muda?
Quando ela começar as chuvas. A ideia é que ela aproveite todo o período chuvoso para que no campo ela tenha condição de emitir sistema radicular, se estabelecer, para que quando começar o período seco ela já esteja bastante estabelecida. O cupuaçu ele é muito sensível à falta de chuva. Então, o ideal é você ter um sistema de irrigação na área, no caso do quando chegar o período seco, poder utilizar o sistema de irrigação para fornecer a umidade que as plantas precisam nessa primeira fase. Mas se o produtor, pequeno produtor, que não tem sistema de irrigação, então ele tem que tomar muito cuidado para que o plantio seja feito logo no início das chuvas e com isso ela pegue todo o período chuvoso se estabeleça no solo e aí possa enfrentar o período seco sem problemas.
E quanto ao espaçamento, Rafael?
No caso da espécie da BRS Carimbó, nós estamos recomendando plantio de 5 por 5 metros. Agora, esse espaçamento, ele há necessidade de se fazer podas ao longo dos anos. Então, não é só plantar e deixar. Não vai haver necessidade, já desde o primeiro ano, de fazer a poda de formação e depois, nos outros anos, a poda de condução. No sentido de que as copas, na fase adulta, não fiquem sobrepondo a outra. Então, é esse espaçamento de 5x5, mas acrescido de podas de condução.
Essa, então, foi a nossa conversa com o pesquisador Rafael Alves. E aqueles que quiserem mais informações sobre a BRS Carimbó ou mesmo adquirir as sementes, devem procurar o Serviço de Atendimento ao Cidadão da Embrapa Amazônia Oriental. O telefone é 3204-1014 e o código de área 91. Para o programa Prosa Rural, Vinícius Braga.
Valeu, obrigada Vinícius. E obrigada também ao pesquisador Rafael Alves.
E para falar com a equipe do Prosa Rural, anote aí nosso 0800.
0800-646-1160.
Bom, e agora, que tal uma receita de pavê de cupuaçu?
Quem traz essa delícia é Ellen Barata, nosso ouvinte lá de Belém do Pará.
Pitacos da Hora.
Olá, ouvintes! Para fazer um pavê de cupuaçu, os ingredientes são 400 gramas de polpa de cupuaçu, 2 latas de leite condensado, 2 latas de creme de leite, 1 pacote de biscoito maisena e 1 copo de leite. Para o preparo, bata no liquidificador o leite condensado, o creme de leite e a polpa de cupuaçu. Reserve o creme. Para montar o pavê, inicie a primeira camada com o creme de cupuaçu. Em seguida, a camada de biscoito maisena molhada em um pouco de leite e continue alternando as camadas, sendo que a última deve ser de creme de cupuaçu. Em seguida, triture 4 biscoitos para polvilhar por cima da última camada. E por fim, deixe no congelador até adquirir consistência.
Receita anotadíssima! Valeu, obrigada, Ellen!
E antes das despedidas, vem aí aquela conversinha...
Pé do ouvido. Olá, amigo produtor. Você que utiliza pilhas e baterias no dia a dia, sabia que mesmo depois de usados, esses produtos contêm em sua fabricação componentes químicos altamente tóxicos e perigosos para o ser humano, os animais e o meio ambiente? Se forem jogadas fora sem o devido cuidado no lixo comum, podem contaminar seriamente o solo, o subsolo, o lençol freático, o abastecimento de água e muitas vezes podem contaminar até o ar, que é o que vem acontecendo atualmente, como afirma Zilda Veloso, gerente de resíduos perigosos do Ministério do Meio Ambiente.
Pilhas e baterias usadas são hoje ainda jogadas no lixo comum. O que a Política Nacional de Resíduos Sólidos pretende é mudar essa realidade. Fazer com que pilhas e baterias sejam coletadas separadamente, sejam encaminhadas para recuperação ou reciclagem, ou seus rejeitos sejam destinados de maneira adequada. Essa contaminação, muitas vezes, é uma contaminação lenta e silenciosa. Ele só vai se dar conta que o problema foi gerado daqui a alguns anos, quando houver comprometimento, por exemplo, de abastecimento de água.
Então, amigo produtor, uma dica é buscar se informar na prefeitura de sua cidade, no sindicato ou associação de produtores, sobre os postos de coleta para onde você deve levar as pilhas e baterias usadas. Aqui quem falou com você foi Jorge Macau, da Embrapa Informação Tecnológica.
E assim a gente se despede por hoje, prometendo voltar semana que vem com um tema ainda mais interessante. Uma ótima semana para você e até o próximo programa.
Aquele abraço e até a próxima, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal. País rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Vinícius Soares Braga. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Amazônia Oriental.